da sociedade é que nós temos obrigação de usar a evolução tecnológica a nosso favor. E é uma irresponsabilidade e uma falha ao país não continuar a testar a semana dos 4 dias. Mas o tempo não é apenas o tempo em que nós trabalhamos, é também o tempo em que temos o direito a descansar de uma forma mais prolongada. E o direito a férias foi uma conquista fundamental. Desde 1978 que o direito a férias está consagrado na Constituição Portuguesa e desde então tem havido alguns avanços, mas também alguns recuos. E não podemos ficar para trás. Nós precisamos de aprofundar o Estado Social como o conhecemos. E por isso o LIVRE volta a trazer um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na anterior legislatura, mas que depois caducou, de consagração de mínimo de 25 dias de férias para todos os trabalhadores. E acrescentamos mais, também o direito a férias pagas nos estágios. Mas é preciso ir mais além. É também uma questão de justiça social equiparar o setor privado ao setor público. E por isso defendemos o limite de 35 horas semanais de trabalho também no setor privado, para que todas as pessoas consigam ganhar uma hora por dia e chegar a casa mais cedo. Nós vivemos tempos desafiantes e precisamos de respostas à altura. Precisamos de respostas que garantam aos trabalhadores tempo para desligar e tempo para existir. Tempo para conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Tempo para si, tempo para fazer desporto, para descansar, tempo para pensar, tempo para se qualificar, tempo para viver. Tempo para ter qualidade de vida que depois tem tanta implicação também na maneira como trabalham e na sua produtividade, nos índices de satisfação e nos menos erros que fazem. E por isso, senhoras e senhores deputados, já é tempo de dar a quem trabalha tempo para viver. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Agora, para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado João Almeida, do CDS. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vida boa é o mote deste debate agendado pelo Bloco de Esquerda. E há duas maneiras de abordarmos este debate. Podíamos ir apenas ao conteúdo de algumas das iniciativas que o Bloco de Esquerda nos traz e aí desmontarmos aquilo que é o contra-ataque ao alojamento local para que os empreendedores em Portugal não tenham a oportunidade que devem voltar a ter depois da governação socialista, de desenvolver os seus negócios, de reabilitar os centros das cidades e de dinamizar a vida dessas cidades, da moratória aos empreendimentos turísticos, que a única coisa que faria era destruir aquele que é o setor que neste momento mais emprego cria e mais contribui para o produto interno bruto, ou sobre o ataque que fazem também ao arrendamento e ao mercado de arrendamento, querendo congelar ou agravar ainda mais o congelamento de rendas. Mas como o mote é vida boa, vale a pena discutir a possibilidade de este debate ter tido uma intenção filosófica positiva. E sim, é possível ter vida melhor em Portugal. Nós vamos olhar então para dois indicadores que são qualitativos, nem sequer são quantitativos, daquilo que pode ser uma vida boa. O índice de felicidade. Quais são os países que estão na liderança do índice de felicidade? Vamos ver 3 países da União Europeia. O primeiro é a Dinamarca, o segundo é a Suécia, o sexto são os Países Baixos. Portugal aparece no índice de felicidade no 55º lugar. Depois de governos socialistas, depois de governos de geringonça, somos o 55º país no índice de felicidade. Mas podemos olhar também para o índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas. A mesma Dinamarca está em 5º lugar, a Suécia está em 6º lugar, Portugal está em 38º. Ou seja, depois de mais de 20 anos de governações socialistas com o contributo do Bloco de Esquerda, estes são os dados que temos para apresentar. Mas há pior, na percepção de corrupção. A Dinamarca está em 1º, a Suécia está em 6º, os Países Baixos estão em 8º. Portugal está em 61º lugar no índice de percepção da corrupção. Ou seja, nós somos menos felizes, menos desenvolvidos e temos uma percepção superior da corrupção. É isso que o socialismo nos deixou. Mas vamos ver de indicadores práticos e agora sim quantitativos em que é que isto se reflete. Esforço fiscal. Os Países Baixos são o 2º país com menor esforço fiscal da União Europeia. A Suécia é o 7º país com menor esforço fiscal na União Europeia. A Dinamarca é o 9º país com menor esforço fiscal da União Europeia. Portugal é o 22º país em 27 países na União Europeia sobre o indicador de esforço fiscal. No PIB per capita, não é surpresa, Dinamarca 3º, Países Baixos 4º, Suécia 7º, Portugal 20º em 27 países no PIB per capita. De facto, depois de tanto socialismo, é possível ter vida melhor e é natural que os portugueses queiram vida boa. Agora, é natural que queiram viver melhor e que queiram vida boa com políticas diferentes daquelas que os levaram a estes lugares em todos os indicadores de desenvolvimento, de felicidade, de percepção da corrupção, de esforço fiscal que têm em Portugal. E, portanto, aquilo que precisamos para mudar de vida é mesmo de mudar de políticas. E sobre os autores das iniciativas de hoje, a senhora deputada Mariana Mortágua, que aqui apresentou estas iniciativas, teve, durante o governo da Geringonça, uma ótima oportunidade de dar melhor vida aos portugueses. E hoje vem-nos aqui falar de direitos. O problema é que quando a senhora deputada Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda puderam influenciar a governação de Portugal, e concretamente a senhora deputada Mariana Mortágua pôde dar um nome a um direito, escolheu dar um nome a um imposto. E isto diz tudo sobre aquilo que são as opções do Bloco de Esquerda quando tem a oportunidade de influenciar políticas públicas. Não é com mais impostos, não é com mais restrições, não é com maior regulamentação daquilo que deve ser concertado entre as várias partes que contribuem para o desenvolvimento económico, não é com imposições estatais, é com mais liberdade, é com menos impostos, é com maior concertação, é com mais diálogo, é com um clima positivo que os portugueses podem viver melhor. Porque, de facto, podem. Os portugueses podem viver melhor. É possível viver melhor em Portugal. O que é preciso para isso é conseguirmos livrar-nos do socialismo que nos condicionou essa qualidade de vida durante os últimos 20 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. O Sr. Deputado não tem qualquer pedido de esclarecimento e, assim sendo, passo a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata, do Chega.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar afigura-se cada vez mais como uma prioridade europeia no âmbito dos direitos sociais. A legislação em matéria de licenças parentais e apoio à família tem vindo a evoluir, nomeadamente com a possibilidade de assistência a filhos menores até 30 dias por ano. Consideramos que, apesar destes avanços, é efetivamente necessário encetar esforços no sentido de adotar medidas que permitam solidificar este equilíbrio entre o trabalho e a família. Contudo, este é um desafio complexo, bem mais complexo do que faz parecer o projeto de lei apresentado hoje pelo Bloco. O caminho mais fácil será sempre, obviamente, para além de mecanismos, licenças e subsídios que já existem, propor a existência de mais licenças em formato de dias de fruição, no caso apenas para quem tem filhos. Uma proposta que acaba por discriminar e deixar de parte aqueles que, não tendo filhos, também têm vida familiar. Assim, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor e o mais justo. Não nos podemos esquecer que está em causa a produtividade do nosso país, o 3º menos produtivo da zona euro, segundo dados do Eurostat. Entendemos que o caminho a seguir se prenderá sempre com medidas de compromisso dos empregadores, mas que não sejam altamente penalizadoras para as suas empresas e para a produtividade portuguesa. É absolutamente perentório termos em conta e análise o tecido empresarial português quando trazemos este tipo de iniciativas legislativas. 99% do tecido empresarial português são microempresas e PMEs. São pequenos empresários que lutam muito para manter as suas empresas em laboração, cumprir com todos os seus compromissos e que precisam muito dos seus funcionários. Nestes casos, um trabalhador ausente que seja faz muita falta e pode, por vezes, ser a diferença entre um dia bom e um dia mau para a empresa, um dia de lucro ou um dia de prejuízo. Deste modo, e apesar de não inviabilizarmos esta proposta, entendemos que a conciliação entre o trabalho e a família se faz através de outro tipo de dinâmicas, nomeadamente do estudo do direito ao desligamento, como já aqui foi falado, e através de medidas que, para além de propiciarem a conciliação entre a família e o trabalho, propiciem também entre empregador e trabalhador um ambiente saudável de trabalho. E já que falo em ambiente de trabalho, e para terminar, comecemos nós aqui por dar o exemplo. Todos têm nesta Câmara a responsabilidade de criar relações de trabalho saudáveis. E termino dizendo que a valentia de todos os deputados aqui legítima e democraticamente eleitos é do tamanho do nosso nobre povo, do tamanho da nossa pátria, enorme, vitoriosa e imortal. Porque Portugal não são só alguns, Portugal somos todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vanessa Barata. Não tem pedidos de esclarecimento. E assim sendo, passo a palavra à Sra. Deputada Isaura Moraes para uma declaração do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a 16ª legislatura, que se iniciou há menos de 2 meses, representa para os portugueses uma nova esperança e um inequívoco momento de mudança. Representa a celebração de um contrato de responsabilidade entre os cidadãos e os decisores políticos. É a missão desta Assembleia garantir que este contrato de responsabilidade se traduz numa sociedade que acredita e se revê nas suas instituições democráticas, nomeadamente na que nós representamos, que deve agir com sentido de dever, capacidade de ouvir as pessoas e os seus anseios e, finalmente, decidir. Mas é também muito importante não esquecer que quem governa é o governo, competindo-lhe executar a missão que lhe foi confiada pelos portugueses. O grupo parlamentar do PSD está comprometido com estes objetivos que advêm da vontade popular, do voto dos cidadãos e dela não abdica. Como aqui ficou patente, o governo de Portugal está empenhado em cumprir o programa apresentado a esta Câmara, que aqui foi debatido e viabilizado. A sua missão é cumpri-lo, ponderando, decidindo e avaliando a todo momento. Ponderando as questões que respondam aos problemas e anseios das pessoas, ouvindo a sociedade civil, os parceiros sociais, num verdadeiro contrato de confiança com Portugal, tão importante como necessário. Decidindo com base na verdade, na realidade do país, nos dados concretos e não em utopias ou vontades eleitorais momentâneas. Avaliando a cada momento as decisões tomadas, medindo os seus impactos e fazendo Portugal seguir um caminho de crescimento sustentável. Só assim é possível trabalhar para reformar o país e cumprir com os portugueses. A melhoria da qualidade de vida, aprofundada com mais tempo para a conciliação da vida pessoal e profissional dos trabalhadores. O direito ao justo tempo de descanso, mas também a descida dos impostos sobre o rendimento do trabalho, que não é só uma política fiscal, mas também económica e de justiça social, permite dar um impulso ao país para podermos ser mais produtivos e competitivos, apostando no bem-estar das pessoas. Inverter a tendência de perdermos os nossos jovens para o estrangeiro, no verdadeiro investimento nos recursos humanos, são questões que merecem ser analisadas para que possamos, enquanto sociedade, decidir com ponderação e de forma participada. As decisões tomadas num passado recente aconselham-nos à prudência e aconselham-nos a ouvir e a não legislar por impulso. Também no que respeita à habitação, já deveria